Sons de Mato Grosso.
Está no ar mais um programa Sons de Mato Grosso. Aqui você pode conferir o mapa do som produzido em nosso estado, de todos os ritmos e gêneros. Não temos preconceito do rap, do blues, do rock, do rasqueado. E faz muito tempo que eu estou querendo trazer uma dupla aqui de amigas, grandes artistas, as neotrovadoras do Pantanal. Gostei muito dessa alcunha aqui. A Vera e a Zuleika, não dispensa maiores apresentações. Verinha, Zuleiquinha, tudo bem com vocês? Bem-vindas.
Muito obrigada. Poxa, quanto tempo, hein?
Pois é.
Não é brincadeira,
tem
né,
3
Zuleika?
Ou 4 anos, desde que a rádio tá no ar, eu tô querendo trazer vocês aqui.
Mas parece que você falou que era 7 horas da manhã.
Não, uma hora da tarde, 1h30, mas sempre deu problema, nunca deu certo, né? Mas agora estamos aqui. Improvisadamente, vocês vieram fazer uma visita aqui na rádio e eu já capturei as duas.
Ai, que bom, é um prazer.
Que ótimo, é um prazer estar com você aqui.
Que maravilha.
O grande pensador, criador,
um intelectual,
né,
da área.
Da cultura mato-grossense
Mas
também.
Mas o assunto aqui é Vera e Zuleika, vamos falar de vocês.
Não, Eduardo, vamos respeitar, não é puxar saco, não. Um cara antenadíssimo. Desde sei lá quantos anos atrás, que a gente já o conhece, né?
Vamos parar.
Também nós fomos alunos do Dick, né?
A gente foi colega de letras, né?
É.
Na letras, né, Zuleika?
O Dick foi nosso professor, foi também. Filosofia.
Rápido, né? O Dick, logo ele saiu. Logo ele se aposentou, deu um jeito de sair fora, né? Ele não era muito chegado, não, né? O Dick tinha muito problema com o negócio. O negócio dele era escrever mesmo a literatura, né?
É.
E aí, como é que tá? Vamos dar uma repassada na carreira. Vocês duas, assim, impressionaram muito nos anos 80, principalmente, eu lembro, assim, o trabalho que vocês faziam e continuam fazendo, apesar de não estar se apresentando muito, mas aquela coisa vanguarda com regionalismo era uma coisa muito, muito curiosa, muito, muito para frente, né, na época, né? E vamos lá, Zuleika, volta lá um pouquinho, esse trabalho de vocês.
Bom, esse trabalho, desde 71, a gente já vinha fazendo essa leitura, né? Já estava sentindo que alguma coisa estava no ar de globalização.
Sim, sim.
E que a gente precisava fazer alguma coisa também com a cultura local, uhum, né? E fazer também esse encontro, né, das coisas que estavam acontecendo. Nós já tínhamos a bossa nova, nós já tínhamos uma série de ritmos que estavam recebendo influências, né, de jazz, blues. Então, e aqui ainda tocava rasqueado só com maior. Né? Uhum. A gente não tinha rasqueado com menor. Uhum. Então, foi a primeira inovação nossa quando nós fizemos Domingas de São Gonçalo, que é um rasqueado com menor. Né?
Certo.
Aí, começamos a fazer essas inovações, colocando, né, umas novas
harmonias jazzísticas, né? Dentro do rasqueado. Né?
É. E a gente, nessa época, já estava recebendo muitas informações da Jovem Guarda, né? Muita coisa acontecendo, tumulto. Né? Nós fizemos até uma música que chama Erosão, né?
Olha
que
só.
Nós vamos cantar nesse trabalho que nós estamos fazendo agora.
Estão fazendo um trabalho novo, uma releitura.
É, uma releitura.
Das próprias canções já. Antigas, né? Mais antigas. Mas estão compondo também, Vera? Como é que tá?
A produção não para,
não,
né?
Não para, né?
E quando a gente para, está desenhando, pintando, porque a gente também
pois
trabalha
é,
nessa
área. Multiartistas, né? Multiartistas também. Aliás, é uma coisa muito comum aqui em Cuiabá, né? Muita gente faz de muita coisa, né? E,
uhum,
isso é impressionante, né?
É.
Mas vem cá, vocês, assim, esse diálogo da tradição, né? Da música popular, local, ribeirinha até aqui, com uma influência, uhum, muito grande aqui, da fronteira também. E vocês tiveram um contato com a Europa, com a Áustria na época, eu lembro, uhum, disso. Né? E esse diálogo com a cultura universal. Vera, você veio do Rio, essa parceria já é antiga, são companheiras já de longa data, né? Mas e esse encontro, como é que se deu? E como é que foi esse diálogo com essa cultura mais universal?
É, eu vim de mudança para Cuiabá, porque minha irmã já morava aqui, com a família dela, e eu vim terminar um projeto arquitetônico da casa dela. Aí fui ficando. Um dia fui convidada para conhecer a casa de uma grande compositora de Cuiabá. Na época estava o projeto Pixinguinha. E os artistas terminavam o show e iam todos para a casa dela. Cheguei lá, era a casa da Zuleika.
Eita.
E os artistas não tinham...
Foi amor à primeira vista.
Foi incrível. Foi um entrelaçamento de arte, de cultura, muito forte.
Que bacana, cara.
Então, quando nós chegamos lá, os artistas ainda não tinham chegado. E ela já tinha um grupo chamado Grupo Sarã.
Ah,
pode ser. Aí, naquela coisa, eu comecei a cantar. Ela já foi... Falou, você não quer cantar no nosso grupo? Ali começou... uma cantoria que acabou rendendo esses anos todos, né? Estamos juntas aí nessa produção. Zuleika tem mais de 300 músicas. Eu acredito que mais de 500. Ela que não gosta que eu fale. Ela é...
Mas é tanto assim, gente.
É, são muitas músicas.
E gravadas já tem quanto? Umas 50 ou mais? Tem
não,
mais
gravadas, de... acho que não
são
chega a tudo
discos?
Isso, não, né? Tem o long play... Né?
É o LP,
quase, né? Quase.
É, Beberão 50,
40,
por aí.
40, por aí, gravadas, né? E fora os artistas que já interpretaram nossas músicas, né?
Sim.
Encontramos até o Sardinha, né?
Da banda Strauss. Rock and Roll, olha que legal.
Eles gravaram
Bateia,
em ritmo de rock, né? E então... Fizemos a nossa primeira produção de gravação, foi um long play, em Goiânia, porque aqui nós não tínhamos gravador.
Foi com o Sarã, né?
Sarã.
Com a assinatura do Sarã.
É o Sarã.
Maurilô, Pio Toledo.
Foi.
Essa turma participou
mesmo,
também, né?
Conosco,
vamos ouvir uma delas? Quem a gente podia ouvir primeiro? Só para começar a ilustração dessa conversa aqui. Qual que vocês chamariam aí para ouvir?
Acho a La Cuiabana, né? Que
pode ser a La Cuiabana. É,
hoje está sendo interpretada por vários artistas, né?
Ótimo.
Corais, cantores, né?
É.
Bom, boa ideia, Zuleika.
Bom, então. A La Cuiabana foi uma inspiração, né? Nas palavras em guarani, africana, portuguesa, que originou falar ribeirinho mato-grossense.
Uhum.
E nós estávamos sentadas na beira do rio, ali tinha o flutuante.
Um
e estava vendo,
assim,
e ficamos vendo aquelas mulheres lavando roupa, ainda lavava roupa ali na beira do rio.
E fofocando.
E conversando, né?
Detalhe.
Aí a Vera, como carioca, né? Falou, nossa, essa aqui... fonemas maravilhosos, parece uma música, Zuleika, olha só. Aí aquilo me chamou a atenção também, né? Eu já, porque já tinha aquela musicalidade, então não despertou imediato.
Nem deu
né?
bola, né?
Aí eu fiquei observando aquilo, cheguei em casa.
Pegou o papel, nhacata, tira!
A La Cuiabana.
É.
Nhacata, tira, tchamarica, tchavaico, tchá.
Bom largadiço, mitirica e gotarobá.
Nhacata tira, tchamarica, tchavaicuchichá. Bom largadiço, mitirica e gotarobá. Tchussaki, tchussali, tchussaki, tchussali, tchussaki, tchussali. É a duvida.
Aí vai e
que
vai.
Maravilha,
e vai.
De arrepiar. Que coisa, isso é demais. Vamos ouvir então ela gravada?
Vamos, tá
então,
aí
tá.
Na... Acho que tá na...
Tá, não, a gente vai colocar ali no ar. Nós estamos acompanhados aqui do Gesiel, nosso companheiro aqui na técnica. Sons de Mato Grosso ouvindo Vera e Zuleika. Vamos lá.
Já vai com o tchá.
Acabamos de ouvir aqui no Sons de Mato Grosso a La Cuiabana, música de Zuleika e Vera, Vera e Zuleika. Essas duas grandes companheiras, grandes artistas, gente do mais alto, da mais alta qualidade aqui da produção cultural de Cuiabá, de Mato Grosso.
Assim eu fico prosa, né? Assim eu fico prosa, tantos elogios.
Não, é mesmo, eu não estou brincando, não, é sério demais. O que vocês fizeram aqui com a La Cuiabana no introito aqui, antes da gente apresentar a música, foi brilhante. Me deu um déjà vu incrível. Assim. Eu sempre fui muito fã de vocês, sempre mesmo.
E nós obrigada, de você também.
É, lógico. Então, e agora? Como é que tá? Como é que tá essa produção? Como é que tá? Vocês não podem parar, não. Vocês não têm o direito de parar. Eu sei que vocês vão fazer show, estão retomando aí algumas coisas. É para valer? Vamos lá, Verinha.
A gente tem como foco, né? A nossa querida Bibi Ferreira, né?
Então, gente.
Está assim como ela, né? Saudável, criando.
Elza
até
Soares,
o fim. Elza Soares.
Uma pessoa que tem facilidade de criação. Ela não tem idade, não existe idade.
Enquanto estiver respirando, estamos aí.
Ah, Elza Soares,
oxigênio, oxi.
Olha lá, ela está sempre criando, né? Tá vendo como que é?
Como dizia Dunga também, né? Haja fôlego.
Haja fôlego. E essa pesquisa do Rasqueado, né? Você também tem. O que é o Rasqueado Cuiabana? Zuleika já tem um trabalho de pesquisa há muito tempo também, né, Zuleika?
Aqui,
né? Como é que é essa?
Dá licença. Bom, essa aqui.
Uma publicação também.
O Rasqueado Cuiabano, ele estava fora do painel, né? Do painel
da música popular brasileira.
Então, nós fizemos esse livro para a gente colocar o Rasqueado Cuiabano nesse painel.
Certo.
Aqui, inclusive, a gente faz um mapa no livro, né? Mostrando que houve uma evolução harmônica, né? Mas que sempre esteve presente nos ritmos de raiz. Como, por exemplo, aqui nós temos no Acre, Xote, Baião, Alagoas, Forró, Mato Grosso do Sul tem a polca de chamamé, muito forte, né, na composição dos artistas. Pará, nós temos a lambada, carimbó. Então, tem esse painel aqui brasileiro com todas essas marcas de criação,
marcas,
né?
Marcas,
e aqui nós pusemos o Rasqueado Cuiabano também, que hoje faz parte da música popular mesmo. Não é uma música só folclórica, ela é a música popular
mato-grossense,
né? Que canta a emoção do nosso povo. Né? Tem vários compositores, bons compositores.
Certo.
Eu gosto muito do Roberto Lucialdo, nosso grande amigo.
Demais,
né?
O Roberto já esteve aqui também.
E muita gente, tem muitas mulheres
Guapo,
também,
né?
Dona Belinha fez muita coisa boa, Guapo, nosso grande amigo também.
Vanguarda
nativista.
João Eloy. Inclusive teve aqui recentemente o Henrique Maluf, que é da nova geração.
Também, ele é ótimo.
Vem de Cáceres, né? E a pesquisa dele toda baseada no Rasqueado também. Ali na região de Cáceres.
O filho de Amaury Tangará, como que é o nome dele?
Luke. Pança de Mamute.
Nossa, ele fez um trabalho maravilhoso
com o Paco Atômico. Foi um trabalho incrível também, com o Mocho, Gazar, entrava no rock and roll. Né?
Estela também tem
Estela
feito
Seregatti.
Um trabalho.
Trabalho
maravilhoso. Inclusive, ela sempre abre o show dela cantando essa música nossa, La Cuiabana.
Que maravilha. E isso é legal, porque a gente vê que existe uma, como você falou, uma evolução, né? Não estagnou, não parou. Teve um período que ficou. Realmente o Rasqueado perdeu espaço, o Lambadão entrou muito forte aqui e tal. Mas o Rasqueado agora parece que vem sendo revigorado, né?
A questão da disseminação, né, da música, ela depende de locais que tem essa abrangência de divulgar, né? Com a internet, houve uma facilidade. Você cria sua própria rádio, seu nicho, né? Foi também muito bom para a música, porque hoje você já não vende mais CD.
Sim, sim.
Você tem um novo mercado já nessa nova tecnologia, né?
Sim.
E teve um período, em função da dependência de que a gente precisava das rádios, das TVs, mas hoje, com essa retomada já, com a facilidade da internet, você tem mais acesso. Então, a gente, às vezes, lança um produto na internet. Outro dia, nós fizemos uma apresentação, acho que, nem sei, em 2 dias, 20 mil pessoas.
Que
é um negócio de louco
que
mesmo. Né?
Foi quando teve a...
Caiu a casa de Bem Bem,
né?
Nós fizemos uma...
Uma intervenção.
Uma tristeza.
E agora com essa questão da cultura líquida, né? É tudo imediato.
É muito rápido.
Aqui tem um professor da Universidade, né, de Nova Zelândia, onde nós inspiramos para escrever o livro, nas obras dele.
Ele é um estudioso de música popular do mundo, né?
Roy Schuker. Ele é professor, né, dessa universidade de Massey, né, da Nova Zelândia, e ele já fala no livro dele, né, que a expressão da música pop desafia uma definição exata e direta. Culturalmente, toda música pop é uma mistura de tradições, estilos e influências musicais.
Olha que legal.
Né? Então, em cima disso, a gente desenvolveu esse conceito, né, de... colocar a nossa música, também o Rasqueado Cuiabano,
dentro da raiz
raiz.
Zuleika teve acesso a uma partitura na Biblioteca Nacional, século XIX, né? Da banda militar, né?
No Sesc Arsenal.
No antigo Sesc.
A banda militar tem uma tradição musical que é incrível. Hoje no samba tem muita
E já tinha rasqueado no século XIX, final do século XIX.
Ela remete a um bom bem para trás, né? Tem toda uma influência aqui dessa bacia do Plata também, né? Essa música platina, eu acho que rolou uma capilaridade muito grande, né? Via hidrográfica.
E hoje nós estamos interligados com o mundo todo.
Agora,
a globalização,
com a internet,
né,
então,
ela está
rede,
aí.
Mas
você
sabe
agora,
que...
a afetividade com o espaço nosso, né, espaço cultural da região, né, essa aí nunca também vai ser renegada, né? Porque a gente tem um carinho imenso, né?
Claro, é uma coisa de afeto mesmo.
Nossos rios, nossas
riquezas culturais. Você vê essa circulação do Grupo Flor Ribeirinha, por exemplo, circula no mundo inteiro hoje, né? Você vê. E até as novas tecnologias também impulsionaram essas relações. Traz para o presencial também. Vamos ouvir mais uma, gente. Aqui no Sons de Mato Grosso, sou muito feliz de... Elas vieram aqui fazer uma visita na rádio e capturamos já. Não vem.
Ah, é um prazer estar com esse público incrível que eu sei que você tem.
Tá bem legal, tá bem legal.
E você é uma pessoa antenadíssima, como eu já falei. É um prazer muito grande.
É recíproco, então. Então tá, o que vocês vão chamar agora? Chama você?
Eu tenho a minha paixão pela. Aquela música que a Zuleika fez, Moreninha Cuiabana. Todo mundo
isso é um
conhece.
Clássico, já é um clássico.
Cantada no coral do Banco Central de Brasília, em todos os corais.
É um clássico.
Vou tomar Guaraná, Pacaju, comer banana.
Aí, vamos ouvir então, vamos lá. Tá aí, acabamos de ouvir Moreninha Cuiabana, um clássico aqui de Zuleika, Vera e Zuleika, essa dupla maravilhosa aqui. Não dá nem pra separar, né? Vera e Zuleika virou uma marca também, né? Já muito forte vocês. Sons de Mato Grosso tá aqui no, mapeando mesmo nossa, essa usina sonora que é Mato Grosso.
Vocês estão de parabéns com esse trabalho, essa demarcação. Pessoas que não estão na mídia, vocês estão resgatando, não é resgatando, estão trazendo para as pessoas terem a oportunidade
de conhecer. E tem revelado muita gente aqui, bom, sabe? Né? Isso é muito bom, porque tem impulsionado ótimo. Carreiras, isso é muito então, legal. Né? A gente precisa dos veículos de comunicação.
Precisamos,
né?
Nossa mesmo. Nossa senhora, e como, né?
E como a gente tem destinado 30% da programação para a música nossa, local, ótimo. Aqui, isso tem trazido, tem colocado, junto com as músicas do Brasil, do restante do Brasil, sim, né? Junto aí, mostra que não tem muita diferença, não. Não tem diferença, não. Né? É como a gente fala da literatura, de tudo, a produção daqui, não deve nada a lugar nenhum, a ninguém. E aí, e o futuro? Vamos lá, eu quero saber o que vocês vão aprontar aí, vão continuar esse trabalho maravilhoso. Como é que tá?
Olha, o futuro os talvez planos. Seja Prêmio Nobel, né? Nem que for aqui do estado.
Quem quiser achar esse livro, o Zuleika, vai achar ele aonde? Vai achar ele aonde? O que olha, é o Rasqueado
só,
que é a
agora só com Vera e Zuleika mesmo, né?
Direto com você.
E na Entrelinhas, né?
Na Entrelinhas também, editora Entrelinhas, que tem feito um trabalho maravilhoso. As editoras aqui estão de parabéns também.
São maravilhosos.
Né? Pra achar vocês na rede, porque quem quiser achar o livro vai buscar vocês no Facebook, Instagram, como é que
é? No Facebook, no Instagram está Estúdio Vera e Zuleika com K. Uhum. E no Face tem Vera Zuleika, tem Vera Bajete, Zuleika Arruda. E no YouTube você coloca assim, Vera Ifem Zuleika com K. Tem algumas gravações nossas.
Que bom, que bom.
Então tem a oportunidade de estar conhecendo
que
mais
ótimo.
Nosso
vamos
trabalho.
Vamos procurar, exatamente. Eu acho que vale a pena. Tem que buscar mesmo isso aí.
E telefone para contato?
Pode
65
mandar.
984778522 é o WhatsApp também.
WhatsApp também. Que maravilha.
Para encerrar, eu gostaria de falar essa frase aqui do Bob Dylan, que coloquei aqui no livro, né? Por isso que eu fiz aquela brincadeira.
Vai, mas tá aí, né? Quem
Revista
sabe?
Bravo 2005. O que eu tocava na época, fim dos anos 50, eram canções de folk, com letras fortes e atrevidas. E você não precisa de pesquisa de opinião para saber que elas não combinam com nada nas rádios.
Que delícia.
Só ele, né?
Só genial, ele para né? falar isso, né?
E vocês
e hoje
também.
Deu esse prêmio maravilhoso para então, ele, né? Então, que merece.
Não tem limite, né?
Não.
Na arte, literatura, música... Teatro, cinema, está tudo muito coligado, né? Gente, infelizmente nosso tempo já está morrendo aqui. Queremos terminar com música. Vou agradecer já ao Gesiel, ali na técnica, nosso parceiro.
Obrigado,
Gesiel. O Jaime Neto, nosso gerente da rádio. Rosimeire Felfilha, secretária de comunicação. Fizemos um programaço aqui com Vera e Zuleika. Muito obrigado pela participação. Eu sou Eduardo Ferreira. Gostaria que a Zuleika desse a sua despedida aqui.
É um prazer enorme estar aqui, Eduardo. Você, como Vera já falou, eu já falei também, né? Uma representação muito forte na área cultural, né? É muito respeitado no meio também. E para nós sentimos lisonjeadas de estarmos aqui com você nesse programa que curtimos muito. Um beijo.
É muito verdadeiro. Muito obrigado, Zuleika, Verinha.
Muito obrigado também. É muito bom a gente ter essa ressonância assim, com pessoas que têm essa afinidade conosco e seja uma pessoa tão culta como você. É um prazer muito grande estarmos aqui. Eu quero também deixar um abraço para os ouvintes, para Cuiabá, e queremos que você... Mostre para eles a nossa música que nós fizemos para o Cuiabá 300 anos.
Vamos encerrar com ela?
Beleza.
Valeu,
gente. Um beijão,
gente.
Muito obrigado. Tchau, Cuiabá.
Tchau,
tchau Mato Grosso.
Obrigado.
Valeu.
Cuiabá, meu Cuiabá, 300 anos de história. Cuiabá, meu Cuiabá, que hoje se comemora. Com um abraço e afeto e com gratidão. Cuiabá.
Sons de Mato Grosso.